Olá, este é o Mirante, o podcast do Observatório Psicanalítico da Federação Brasileira de Psicanálise. Eu sou Beth Mori, psicanalista. Aqui no Mirante, a gente conversa com psicanalistas e pensadores de outros campos do conhecimento sobre assuntos relevantes da nossa contemporaneidade. Você encontra o nosso podcast nos principais tocadores de áudio. E para nós, da equipe de curadoria do Observatório Psicanalítico da FEBRAPS, é importante saber sua opinião. Avalie o nosso programa e compartilhe conosco suas impressões sobre o que achou deste episódio. E se gostou, divulgue para os seus amigos e nas suas redes sociais. Na aurora do século XX, Freud publica A Interpretação dos Sonhos, livro que também representa a entrada da psicanálise na cultura moderna, um marcador da ruptura com o século XIX, constituindo um novo futuro sobre a compreensão da vida mental humana. O significado dos sonhos sempre intrigou a humanidade, ao passo que foi descredenciado ou combatido em determinadas épocas e culturas. Freud criticou a posição médica vigente de seus contemporâneos, evidenciando a rigidez científica que impossibilitava alcançar o significado psicológico de um sonho. E constatou, com assombro, que a visão dos sonhos que mais se aproximava da verdade era a não médica, mas a popular. Freud mergulhou em suas próprias lembranças oníricas e de seus pacientes e, em 1895, escreveu O Sonho da Injeção de Irma, quando concluiu que o sonho é uma realização de desejo. Mas o que é o desejo? Em psicanálise, o desejo está atrelado ao inconsciente, passa por conteúdos reprimidos, daí seu caráter deformado, deslocado, condensado e figurado. Um sonho nos leva a um espaço tão íntimo que conduz à seara do inconfessável, algo muitas vezes contraditório diante da imagem que a pessoa tem de si. No entanto, culturas que preservam interpretações milenares podem ter uma visão diferente dos sonhos e sua relação com os desejos. Na tradição Yanomami, por exemplo, o sonho remete principalmente aos desejos e intenções de outros. Ao sonhar, acreditam, há uma maior suscetibilidade à experiência de alteridade. Há uma conexão cosmológica entre natureza e espírito no sonho. Ao mesmo tempo, é fato que pouco se tem dormido. De acordo com dados de estudos de 2023 da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, 72% dos brasileiros sofrem de doenças relacionadas ao sono, entre elas a insônia. Há vários estudos que relacionam a insônia à hipertensão, diabetes, regulação emocional ineficiente, problemas cognitivos, entre outras questões. Diante disso, nos questionamos: atualmente, como vivenciamos os sonhos? Quais as funções do sono e dos sonhos? Diante dos avisos de culturas ancestrais acerca da queda do céu, é urgente reaprendermos a sonhar? Os sonhos continuam a ser nossos oráculos? A nossa via régia? Para conversar conosco sobre sonhos na contemporaneidade, convidamos o neurocientista Siddhartha Ribeiro e o psicanalista Pedro Colli. Siddhartha Ribeiro é pai, capoeirista, neurocientista e professor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Publicou O Oráculo da Noite e O Sonho Manifesto pela Companhia das Letras. E mais recentemente, As Flores do Bem, A Ciência e a História da Libertação da Maconha, pela editora Fósforo. Pedro Colli é psiquiatra pela Faculdade de Medicina da USP e pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Psicanalista, membro e docente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Membro coordenador do Núcleo de Pesquisas do IPQ, Hospital das Clínicas, da FM-USP. Autor dos livros Uma Flor Nasceu na Rua, A Psicanálise que Continua a Brotar por Aí e O Mal-Estar na Civilização Digital. Coordenador do grupo de pesquisa sobre as incidências do digital sobre a vida mental inconsciente e co-host do podcast Lá Fora, Coisas do Mundo pelo Olhar da Psicanálise. Bem-vindo, Siddhartha, bem-vindo, Pedro, bem-vindos ao Mirante. Para nós é um prazer recebê-los aqui para esse bate-papo.
Prazer estar aqui contigo, Beth, contigo, Pedro, e todos que vão escutar, participar, se envolver. Muito legal estar nesse diálogo aqui.
Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje. Sou ouvinte do Mirante, leitor do Siddhartha desde que eu sou médico residente de psiquiatria. Então, para mim é uma honra compartilhar umas horas aqui do trabalho com vocês.
Siddhartha, abrindo a conversa com você, que hoje é uma das referências da divulgação científica no Brasil, você poderia nos falar um pouco dessa sua trajetória, de como você pensa que você chegou nesse lugar?
Beth, eu acho que se eu começar a procurar pela origem disso, isso tem a ver com, na verdade, com o meu prazer em escrever. Desde criança, eu escrevi prosa, escrevi poesia. Quando era criança, entrava em concurso de contos, ganhava menção honrosa e tal. E aí isso foi evoluindo. O meu primeiro livro foi um livro de prosa, de ficção, em 98. Só que eu via isso como uma coisa completamente separada da produção científica. Então eu li artigo científico, aí eu comecei a fazer artigo científico, e tinha essa coisa com a literatura, que era um hobby. E aí, quando foi em 2004, eu estava ainda nos Estados Unidos fazendo pós-doc, recebi um convite de uma revista que já acabou, que eu achava legal pra caramba, que era Mente e Cérebro, para escrever uma página mensal. E aí eu topei, e a minha escola foi a Mente e Cérebro, porque foram 10 anos que eu fiquei lá, tendo que escrever uma coluna mensal, que no início era super complicado, era um problema, eu passava o mês inteiro para escrever um negócio que no final tinha cara de paper, tinha cara de artigo, tinha referência, era um negócio meio engessado. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo, né? Fui aprendendo a me comunicar de maneira mais fluida, fui jogando as referências fora e ficando com os conceitos. E também, né, exercitando a imaginação, porque depois de 10 anos, eu me lembro que eu tinha falado, poxa, já falei de tudo que eu podia falar, não sei mais no que eu vou falar, mas tem que falar alguma coisa. Aí sempre tinha uma coisa nova. E aí, com o tempo, isso foi me soltando. Eu comecei a escrever em jornais, na Folha, no Estadão, uma coisa para Veja, Piauí, fora do Brasil. E a coisa foi tomando corpo, né? Eu voltei a escrever. Os livros que eu publiquei nos últimos anos, eles não são prosa, eles não são ficção. E eles estão escritos, em certa medida, em prosa poética, né? E eu acho que a minha trajetória na Mente e Cérebro e depois na imprensa foi criando um desejo novo. Eu fui juntando os desejos, né? Essa coisa da literatura com a ciência, e a divulgação científica ela permite satisfazer esse desejo de uma maneira muito legal, ainda que, quer dizer, a parte ficcional não está lá, mas está a parte autobiográfica, está vários tipos de narrativa. Então é uma coisa que me dá muito prazer, e tem uma questão da incidência política disso, né? A gente está num planeta totalmente adoecido, um país extremamente perverso em vários dos seus mecanismos de exclusão, e falar de ciência, falar de cultura, falar de maconha, de psicodélico, falar de sonho, tudo isso tem um aspecto, eu acho que é um aspecto mesmo da cidadania, da gente estar aqui para, né, como dizia o Paulo Freire, né, como é que é? O mundo não é, o mundo está sendo. Então vamos nessa.
E os sonhos? O que fez você se interessar pelos sonhos? E, aliás, ficou uma pergunta para a gente, né? Depois que lemos o seu livro. O que é o sonho lúcido? Como que a gente pode ter acesso a ele?
Como eu contei no Oráculo da Noite, e um pouco em outros livros, mas principalmente no Oráculo, os sonhos têm uma importância muito grande na minha vida desde muito cedo. E até por uma questão de um trauma, né? E da sintomatologia de um, né, digamos assim, não fui diagnosticado na época, mas certamente era um transtorno de estresse pós-traumático, e depois da psicoterapia incidindo sobre esse material onírico e produzindo em algum momento uma lucidez onírica, ou seja, a consciência de que eu estava sonhando durante o sonho. E deu muito bom para mim fazer esse processo terapêutico, me resolveu muitos problemas muito cedo. E aí, ao longo da vida, né, em outros momentos de crise, no final da graduação, por exemplo, quando eu estava fazendo terapia com teu companheiro, com o Rock, que me ajudou muitíssimo, sempre que encontro ele, abraço e beijo ele, porque foi incrível. E foi um processo também de mergulho no inconsciente, em que os sonhos tinham um papel importante. E outros momentos da minha vida, fiz terapia muitas vezes com muitas pessoas diferentes, de escolas diferentes. O trabalho com sonhos foi muito importante. Me lembro no doutorado, teve uma situação assim, de eu estar super encalacrado, e aí comecei a fazer um trabalho com um terapeuta massa, Francis Clifton, e aí junguiano também. E em poucas semanas, assim, as coisas nós foram desatados de um jeito incrível e de um jeito muito, muito expansivo, assim, de sair do próprio umbigo. Muito legal. Hoje em dia, desde a pandemia, estou fazendo terapia com Waldemar Magaldi, né, também junguiano, e é massa quando tem um sonho bacana, assim, é tão legal passar pela sequência dos passos de interpretação e fazer aquela expansão de significados. Então, sonhos são fundamentais na minha vida, não só porque eu estudo sonhos no laboratório, com a minha equipe, os alunos e alunas, né, mas porque eu escolhi pesquisar isso por vivências oníricas. Conto no Oráculo da Noite que a minha decisão mesmo de fazer pesquisa em sono REM, em rato, que foi o embrião de poder estudar sonho, veio de uma experiência pessoal, veio da minha desadaptação ao início do doutorado e um período assim, de 2-3 meses que eu tive uma hipersonia, assim, que eu estava completamente imerso, não conseguia ficar desperto. E aí, quando eu finalmente parei de resistir a isso e me entreguei completamente, foi quando, né, a adaptação aconteceu, quando eu pude me adaptar. Então, eu não sei nem como... Assim, desde que eu me entendo por gente, desde que eu falo eu... os sonhos estavam tendo um papel importante na minha vida.
Pedro, você gostaria de comentar a partir de o que você escutou do Siddhartha?
Eu gostaria sim, Beth. Acho que primeiro tem uma questão metodológica e de cidadania que o Siddhartha assinalou, que eu queria assinar embaixo disso, porque... Eu penso assim que quem trabalha perto, ou com a intenção de uma atitude mental científica, eu estou falando assim de uma maneira ampla para a gente fazer uma frente ampla, se a gente não se colocar no espaço público para compartilhar, não só com os colegas e com os nossos semelhantes, mas com toda a população, que é a maior parte do país, que não circula perto de uma universidade, não circula perto da possibilidade de poder... absorver a terminologia, nosso jargão, se a gente não fizer um esforço de colocar isso para fora e numa forma palatável, se a gente não fizer um esforço, um trabalho de linguagem para chegar nas pessoas, sejam elas quem forem, esse espaço vai ser ocupado por outros elementos que não os elementos ligados à ciência, ao saber, à possibilidade de você... fazer um tipo de laço social, que eu acho que é uma das intenções também do método científico e do método psicanalítico. O que a gente faz não se refere só a uma bancada de laboratório, o que a gente faz não se refere apenas a pacientes deitados num divã de um consultório particular. Então, todo esse esforço da gente compartilhar, tentar compartilhar um pouco do que a gente passa nosso dia inteiro lá mergulhado em coisas complexas, de várias camadas... E tentar levar uma parte disso para as pessoas, outras pessoas comuns, pessoas simples, pessoas nas suas diversas condições humanas, que nosso país tem de todas, né? Eu acho que o nosso projeto de comunidade, de cidade, de polis, de país, né, simplesmente está fadado a morrer de saída. Então, me identifico muito com esse tipo de ação, cidadania, que tem a ver com a proposta do podcast, tem a ver com a proposta do Siddhartha também, ele diz isso de várias maneiras. Você começa a ler o Oráculo da Noite, qualquer pessoa começa a ler o Oráculo da Noite. Eu acho isso bonito, eu acho isso esteticamente bonito e eu acho que é um compromisso maior com o país, com o laço social, com o estado de bem-estar social. Então, queria só assinar embaixo disso.
Que bom, né? Estamos aqui com duas pessoas implicadas, né? De fato, com o que se dá na vida, né? O que que se dá na polis lá fora. E nesse ponto, ô Pedro, os nossos pacientes têm sonhado? A valorização dos sonhos, né, está em queda nas falas dos nossos analisantes, porque o Siddhartha disse outra coisa, né? Ele diz que ele gosta, inclusive, de trabalhar os sonhos também, né, com seus analistas junguianos.
Eu acho, Beth, que uma resposta de bate-pronto, assim, eu imagino que seria sim e não, digamos, porque acho que a gente tem que considerar o sonho noturno, atividade onírica noturna, mas a gente tem que levar também as outras atividades oníricas, várias que existem na nossa espécie e nas configurações de relação que a gente tem, nos consultórios e fora dos consultórios também. Eu acho sempre difícil olhar para o presente, tentar discernir alguma coisa de mudança no presente, porque a gente tem uma tendência a idealizar o passado e a projetar um futuro sempre muito ruim. Isso é uma expressão inconsciente do nosso narcisismo. A gente tende a dizer antes que era melhor, né? E o futuro é sempre obscuro, e isso tem Aristóteles, tem Sócrates, tem. Isso mais ou menos é uma tendência, um reflexo, assim, um arco-reflexo da nossa mente. E tem o Agamben também que fala que tem um ensaio dele que se diz o que é contemporâneo, o que é ser contemporâneo. E ele fala ser contemporâneo é você olhar o escuro do tempo. Por mais que seja claro, o que é contemporâneo chega a gente como escuro. E ele diz a gente tem que fazer uma adaptação ao escuro, como as células da retina fazem sua adaptação ao escuro. Não negá-lo, não fugir do escuro, mas ficar lá para tentar olhar alguma coisa com acomodação, ver que formas que se mostram, né? Mas eu diria assim também, que acho que vários autores e autoras dentro da psicanálise têm destrinchado essa ideia de uma mudança de paradigma na clínica, com a atrofia do campo neurótico, a atrofia do campo do recalcado, do sonho, como nasceu a psicanálise. E a ascensão dos sofrimentos ligados às compulsões, às atuações, às adições, às identificações projetivas, a clínica do vazio, a clínica do tédio. Eu acho que isso diz um pouco para a gente que talvez a atividade onírica clássica, enquanto tal, ela está com maior dificuldade de chegar aos consultórios. Muitas vezes a gente trabalha se esforçando muito mais para criar condições de que comece a existir um primeiro sonho do que a partir de um primeiro sonho que um paciente traz para a gente. Então, isso eu acho que é um pouco, talvez, sinal de nosso tempo, não sei de quanto tempo para cá, quantas gerações para cá, né? E além disso, também acho que tem mudanças no tecido social, que também é matéria importante para a psicanálise, os sintomas do sujeito são importantes, mas os sintomas sociais também são muito importantes para a psicanálise e para os psicanalistas. Um deles, assim, só para pegar um de exemplo, parece ser agora não mais o direito à felicidade, o direito ao trabalho, mas uma mudança, como se fosse uma mudança de superego inconsciente, uma obrigação à felicidade, uma obrigação à realização, uma obrigação a metas, à produtividade, o que leva a gente a um estado de hipertrabalho constante. Com dificuldade de sono, com dificuldade de aprofundamento do sono noturno mesmo. Hoje em dia existe muito essa figura do zumbi. Fiquei pensando nisso outro dia, nos seriados, nos filmes, como tem filme, seriado, história de zumbi. O zumbi é aquele que não está nem dormindo nem acordado, eu penso, né? Quem que são esses zumbis todos que ficam o tempo todo circulando pelo mundo meio devastado, meio caótico? Esses zumbis somos nós, assim, nesse regime de hipertrabalho que a gente se vê, né? Impelidos, assim, por um. A gente se sente livre nos explorando atualmente. Essa é um pouco de uma tese de alguns filósofos, analistas também. Cito de passagem só o Byung-Chul Han com A Sociedade do Cansaço, né? Então, só que ao mesmo tempo, eu acho que quanto menos aparecem os sonhos no registro dos pacientes, nesses registros das dificuldades sociais, é como se mais o analista fosse aquele necessitado de sonhar dentro da sessão. Mas tivesse que se aproximar da sua contratransferência, das suas construções, no sentido de construções e análise, das suas réveres. Quanto que a gente não fica tecendo o tecido psíquico de alguém que tem muita dificuldade em simbolizar na sua função simbolizante, aguardando melhores condições de trabalho. A clínica pré-analítica se alarga muito. Quanto tempo, às vezes, a gente não tem que trabalhar com o paciente, em, digamos, em pré-análise, para que a pessoa venha entrar em análise, como a gente define ou como a gente meio que pensa isso, né? E, além disso, também tem um movimento de recuperação onírica, que eu acho que tem a ver, por exemplo, com buscas de substâncias transformadoras da experiência de consciência humana, que estão assim, retomando o seu vigor. Por exemplo, todos os psicodélicos, o uso também de cannabis, as várias formas relacionadas ao uso de maconha e os seus derivados, que é um monte de coisa lá dentro, né? Não é só uma substância, tem muita coisa. Acho que o Siddhartha está muito mais habilitado a falar do que eu. Então, essas são tentativas, eu acho, de tratamento social, de alguma forma, de o reencontro com a via régia onírica, o reencontro com o órgão vital do sonhar, digamos assim, né? Então, parece que todas essas experiências que também estão em alta, meditações, yoga, astrologias, são atividades simbolizantes. A gente gostando ou não, são atividades que tensionam o sujeito a reencontrar uma outra parte de si, que não só seus derivados egóicos, né? Então, por isso tudo, assim, eu acho que sim e não.
Eu acho que o Pedro tocou numa questão essencial, que o modo de viver urbano, contemporâneo, capitalista, o modo de viver do homem branco, seja ele branco ou não, é um modo anti-onírico. É um modo de matar os sonhos de todo mundo, parar de sonhar mesmo, parar de dormir, inclusive. Esse processo de robotização dos seres humanos, né? Coisa que o Davi Kopenal aponta muito bem, né? O povo da mercadoria não sabe sonhar e quando sonha, sonha só consigo mesmo. E no fundo, voltar a sonhar, resgatar o sonho, e resgatar a dimensão coletiva do sonho, resgatar a interpretação partilhada do sonho, é uma causa urgente, tem a ver com a nossa sobrevivência como herdeiros dos nossos ancestrais paleolíticos. Se a gente perder a fio de conexão agora, né, e eu me preocupo muito com isso, tenho filhos, um adolescente, um que ainda é criança, eu vejo como que essa sociedade do celular a todo momento, da tela a todo momento, está castrando o desenvolvimento da capacidade imaginal. Uma coisa que eu faço muito com eles é jogar Dungeons and Dragons, jogar um RPG, que é uma coisa que eu trago da minha própria infância, mas assim, é uma maneira de engajar eles na produção, na simbolização, que não está acoplada a um estímulo audiovisual tipo, total, né? Acho que o problema é quanto total é esse estímulo. E eu percebo isso claramente. Agora, e é interessante porque, assim, por exemplo, eu fiz muitos anos também de terapia freudiana, com a Dalva Lenkar, que também foi super legal. E a gente fazia análise de sonhos, mas acabou que a gente foi perdendo um pouco isso ao longo dos anos. Eu, na verdade, tinha uma produção onírica muito, muito escassa naquele momento. Eu também estava embarcado nesse processo que vai matando os sonhos. E depois da pandemia, eu mudei radicalmente o jeito de viver, o meu jeito de viver. O jeito como eu durmo, o jeito como eu me alimento, a minha relação com exercício físico. E aí, é muito comum que eu passe a semana toda tendo sonhos interessantes, aí quando chega no dia anterior da sessão terapêutica, eu tenho aquele super sonho, né? Technicolor, assim, cheio de símbolos muito fortes. Então, em alguma medida, a gente também sonha para fazer terapia, né? A gente entra num modo de funcionamento em que a gente espera produzir aquele tipo de experiência e aquilo acaba acontecendo mesmo.
No Sonho Manifesto, você diz que se mantivermos o rumo atual, o futuro é impossível, os sonhos estão mortos. Você clama, precisamos reaprender a sonhar. De alguma maneira você estava falando disso? Como isso é possível? Qual a importância do sonho para a nossa coletividade? Eu não sei se você estava tentando falar disso ou não.
Exatamente isso, exatamente isso. Eu vejo o Sonho Manifesto como as consequências políticas do Oráculo da Noite. No finalzinho do Oráculo, o livro toma um viés um pouco político, inclusive incomodou muito o público nos Estados Unidos, que é mais de direita, ficaram muito. O pessoal tem comentários assim, tipo, ah, o livro é ótimo até o último capítulo. Mas eu fiz de propósito, eu fiz de maneira consciente, eu sabia que eu ia incomodar as pessoas, mas só no último capítulo. E aí o seu manifesto não, ele já é realmente. Quais são as consequências políticas dessa sociedade de não sonhadores? O que vai acontecer com a gente? A gente claramente hoje se constitui numa espécie, a nível planetário, que não consegue imaginar direito as consequências dos seus atos. E a gente está fazendo um monte de atos que podem se tornar irreversíveis e as coisas estão se acelerando muito rapidamente. Semana passada, nos fins de semana, eu e minha companheira, a gente gosta de ler assim, em voz alta e tal, e a gente pegou um livro que estava lá para ser lido há um tempo já, que é o Disforia Mundi, do Paul Preciado. E o texto que chama Disforia Mundi é incrível, porque é exatamente sobre isso. Tem alguma coisa muito diferente acontecendo agora. Esse momento agora é muito diferente, é muito impactante, ele é muito desconcertante, está tudo em jogo. Está tudo em jogo e para os dois lados. Né? A gente pode imaginar um futuro extremamente distópico, como todos esses filmes de zumbi que o Pedro mencionou estão esfregando na nossa cara. A gente está já, né, conseguindo perceber essa perda de humanidade. Perda de humanidade, está muito clara. E, ao mesmo tempo, a gente pode também conceber futuros utópicos maravilhosos. Incríveis, porque de fato temos uma quantidade de saberes acumulados que não tem paralelo no nosso passado. Então, eu enxergo que as gerações que estão vivas nesse momento, nós, todos, temos enorme responsabilidade.
E no Mano a Mano, naquele podcast, você comentou, você fez uma conexão entre a capacidade de sonhar e a empatia. Acho que você está trazendo um pouco esse tema, né? Se você quiser, puder explorar um pouco mais.
Isso é uma coisa que acho que a gente precisa falar mais sobre isso, que as pessoas entendam melhor isso. Uhum. Quando a gente tem empatia por alguém, em primeiro lugar, a gente precisa ter uma teoria da mente daquela pessoa. A gente tem que, de alguma maneira, sabe, conseguir imaginar como é que ela se sente. Né? Então, a teoria da mente é esse termo, digamos, um jargão, para dizer que eu consigo inferir os estados emocionais e cognitivos da outra pessoa. Né? Todos nós, comumente, temos teoria da mente, todo mundo consegue imaginar que o outro pode ter raiva, pode ter tristeza, pode estar frustrado, pode estar... É uma coisa que uma criança muito pequenininha não tem direito, né? Tanto que tem dificuldade de mentir, e em algum momento entre os 4 e 6 anos de idade, normalmente isso emerge. E se você tem teoria da mente e consegue imaginar a mente alheia, você pode também se identificar com a mente alheia, se colocar no lugar do outro. E isso é empatia. Quando a gente olha o cérebro de uma pessoa que está sentindo empatia, a gente vai perceber a ativação de áreas cerebrais que são coincidentes com as áreas cerebrais envolvidas na produção do sonho. Que são coincidentes com as áreas cerebrais envolvidas na produção do devaneio, da narrativa autobiográfica, da ficção. Então, a gente está falando aqui da ativação de circuitos corticais e subcorticais que ativam memórias, que são memórias não de abstratas ou de elementos básicos da percepção, mas sim de pessoas, objetos, criaturas mentais, para usar, de imagos, né, que definem relações. Então, o que é o reverso disso? O reverso disso é que quando a pessoa não sonha bem e dorme mal, ela literalmente se afasta dos outros. Literalmente, né? Tem um estudo do Matt Walker que mostra que uma pessoa que teve uma privação de sono, ela passa a considerar confortável uma distância interpessoal bem maior do que antes de ficar privada de sono. Então ela não chega perto mais das pessoas, literalmente. Então, a gente fala, o déficit crônico de sono dessa sociedade capitalista afasta as pessoas, isso é um fato empírico, isso não é poesia. E a gente tem que olhar para isso com clareza, porque as pessoas estão de fato se isolando muito, 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 muito mais. Né? Estão se afundando na solidão dos seus celulares. Isso é visível num almoço de domingo em qualquer restaurante.
e Pedro. Ele estava falando exatamente dos restos de urnos, né? E, então, a questão é, numa época sobre experiências, o que a psicanálise tem a dizer sobre o impacto do empobrecimento da experiência dos sonhos? E como você compreende hoje o livro Interpretação dos Sonhos, do Freud, escrito em 1900, né? Ocorreu alguma mudança na clínica, no trabalho?
Eu acho que tem um ponto em relação à primeira parte da pergunta, que se refere ao empobrecimento das experiências pessoais, entendo no sentido do Walter Benjamin também, que tá essa ideia, né, a experiência que vai cedendo espaço à vivência. Mas eu também tenho dúvidas, eu não sei se a gente é uma época pobre em experiências pessoais ou se a gente é vive uma época pobre em experiências pessoais comunitárias. Eu acho que existe uma diferença entre experiências pessoais individuais ou individualistas, experiências pessoais que têm o horizonte de fazer amarras comunitárias, urbanas, sociais, num sentido mais amplo, assim, digamos, né? Porque, de novo, me parece que existem diversos sonhos, né? Descontando aquela parcela dos colegas analistas que dizem que existe um empobrecimento simbólico, e a gente constata isso na clínica, mas dos sonhos que existem, eu acho que a psicanálise se detém bastante no componente da singularidade, que foi a grande descoberta, assim, a primeira grande descoberta revolucionária da psicanálise, o sonho apontando para um umbigo que é completamente único, é uma digital, é como se fosse a singularidade do buraco negro também, uma zona insondável, pulsante de vida, pulsante de abertura para o sujeito no seu devir em diversas formas, assim, vamos colocar, né? Então a gente tende a olhar para isso, mas talvez o que a gente tem que recuperar é a dimensão de que o sonho pode falar alguma coisa a respeito de nós enquanto espécie. Eu acho que aqui talvez entre um pouco como tema o antropocentrismo que tem a psicanálise. Vários outros autores e autoras que estão tomando a cena e colocando suas obras adiante. O Siddhartha mencionou o Kopenawa, tem o Ailton Krenak também, entre muitos outros. É quase unânime assim, essa constatação. O homem branco, mesmo não sendo branco, como o Siddhartha mencionou, gostei, o homem branco, aquele que vive como homem branco, tanto faz, né, o colonizado, sonha de uma maneira muito míope, sonha de uma maneira muito ensimesmada. E eles dão exemplos nesses livros, assim, o Futuro Ancestral, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Aparecem esses relatos de povos originários onde o pajé, o xamã, tem sonhos que detectam alguma coisa importante para a história, para a vida daquela comunidade, e isso reorienta aquela sociedade de maneira a fazer as guinadas e mudanças necessárias, encontrar uma saída ética para o seu povo como um todo, não só para si, mas uma saída ética como um todo para aquela população, para aquele agrupamento humano. Então ele dá de exemplo um pajé, isso é o Krenak, estou lembrando do Krenak falando, um pajé que começou a ter sonhos relacionados ao extrativismo, ao predatorismo da terra, dos recursos naturais e a iminência de atrofia e de aniquilação ali da população indígena, né? Então, e o Krenak falou assim, esses sonhos, eles me deixavam meio ressabiados, até que eu comecei a ter os mesmos sonhos que esse cara, referência para mim, tinha. Então, isso é curioso, né? Eu fico pensando, depois que eu li isso, eu comecei a notar quantos pacientes nossos, em análise consultório, assim, o mais padrão, standard mesmo, quantos pacientes não têm sonhos com o fim do mundo? Quantos dos nossos pacientes não sonham com o apocalipse de fato? Em algum momento a gente para considerar que isso tem uma relação real com o planeta, para além da singularidade do sujeito? Porque o Siddhartha coloca isso no livro dele, Sonho Manifesto. O Chomsky coloca isso no trabalho dele, que a gente tá diante de três fontes reais de potencial apocalipse. São as guerras nucleares, a desinformação, a guerra da informação-desinformação e a catástrofe ambiental. O Yuval Harari também vai por aí, fazendo um diagnóstico de nós enquanto espécie, Homo sapiens, todos juntos. Eu acho, eu tenho a tendência de pensar, e eu me incluo nisso, que essa não é a primeira coisa que a gente pensa quando um paciente conta um sonho assim. Dessa base realística de que parte desse sonho ele é uma captação de um excelente teste da realidade. Esse sonho ele pode ter sido motivado por uma força motriz de realidade psíquica, mas esse sonho ele lança emissários, avatares, representantes para todos os cantos do planeta e volta com algum tipo de imagem que nos interessa a todos nós. Então, esse é um tipo de sonho que talvez a gente precisa reencontrar no pensamento psicanalítico, onde é que estão as bases de pensamento teórico clínico desse tipo de sonho, porque eu acho que a gente também tem. Por exemplo, é muito defendido que o Freud estabeleceu a ideia da singularidade, de que cada sonho só pode ser interpretado a partir das associações do próprio sonhador. Os restos diurnos e as associações, o conteúdo latente, quem tem a maior autoridade nisso é o próprio sonhante. Então a gente passa a palavra para todos os nossos pacientes em primeiro lugar. Só que muitas vezes escapa que tem um capítulo inteiro da interpretação dos sonhos que se chama símbolos que são universais. Esses símbolos se referem a todo mundo. Assim como escapa muitas vezes aos seminários e teorização psicanalítica, um conceito que também é do Freud que chama fantasias originárias. O que são as fantasias originárias? Fantasias originárias são fantasias inconscientes, cenas inconscientes estruturadas como representantes pulsionais, que se referem a toda espécie humana, que é comum a todos os humanos. Eu acho que a gente ainda, contemporaneamente, desvaloriza um pouco determinadas áreas de teorização da psicanálise que se referem a um grupamento maior de pessoas que não são o sujeito, porque a gente está em função de encontrar a singularidade desse sujeito, que já é uma tarefa assim, praticamente impossível. Essa tarefa toda é um trabalho irrealizável, no limite, né? Mas eu acho que existem outras dimensões do sonhar que estão também presentes no trabalho de diversos autores assim, na história da psicanálise, que a gente deveria tentar restaurar para que estabelecesse ponte de diálogo com esses saberes ancestrais de outros povos que têm sonhado e pensado nos seus sonhos há muito mais tempo que a gente, aliás, né?
Fala lá, Siddhartha.
Deixa eu te adicionar uma coisa, Beth, é que eu acho que o Pedro chegou num ponto bem interessante aqui, é que ao fazer esse movimento, no âmbito da psicanálise, na psicologia analítica é bem mais fácil fazer esse movimento, não só há uma aproximação direta com xamãs, povos originários, povos que nunca perderam a arte de sonhar, ao contrário, estão guardando essa arte para utilização comum planetária, mas também você tem uma aproximação muito forte com a biologia.
Ah, então, eu queria que você falasse de como é que a gente entende mais a neurociência, a biologia, nesse diálogo com a psicanálise, psicologia analítica, enfim.
Eu acho que a biologia ela conversa muito bem, ela ajuda essa conversa. A biologia vem ajudar essa conversa entre o psicanalista, a psicoterapeuta, o psicólogo e o pajé e a magé. Agora tem as mulheres pajé. Então vem ajudar muito, porque tem um lado dos sonhos que esse lado extremamente metafórico, alegórico, polissêmico, em que a interpretação não se fecha, ao contrário, se abre. Mas tem um outro lado que é extremamente pão, queijo. Tem situações assim que as coisas são extremamente transparentes, até mesmo literais, né? E isso é muito, muito apegado. Quer dizer, claro que é generalizar, falar em povos indígenas é terrível, né? O IBGE reconhece mais de 300, acho que reconhece 305 povos diferentes, o ISA. Das próprias organizações indígenas reconhece 267, eu acho, enfim, então generalizar é difícil porque são muitos, mas de forma geral, em muitas dessas tradições os sonhos são interpretados muitas vezes como mensagens muito concretas e que exigem atitudes, né? Então você sonhou que vai caçar e encontrou com a cobra venenosa. Isso geralmente significa que você não vai sair para caçar. E isso é uma mudança de curso, né, que diz respeito a coisas bem concretas. E que isso se alinha muito bem com concepções de sonho na antiguidade, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, dos egípcios. Vai encontrar essa dimensão da interpretação dos sonhos não como sempre uma premonição, mas sim como alguma coisa que você pode propiciar ou evitar. Então exige a sua ação. E tem uma outra dimensão disso, né, que também Pedro mencionou, que é a dimensão comunitária, coletiva. Então, esse livro recente da Hannah Limulia, da antropóloga Hannah Limulia, O Desejo dos Outros, Uma Etnografia dos Sonhos Yanomami, pela editora Ubu, é um livro muito importante, um livrinho pequenininho, mas uma joia, né? Porque ele mostra para a gente que, para além do umbigo do sonhante, se o sonho reflete os medos e os desejos das pessoas, que são importantes para navegar a vida, eles também refletem os medos e desejos da comunidade, das outras pessoas, dos outros animais, das outras plantas, de todos os seres que estão ali em volta e que são relevantes para essa comunidade. E isso, né, não é por outra razão que você vai encontrar em certas comunidades, lá entre os Wayu, entre a Colômbia e a Venezuela, os Guajiro, sonhos coletivos, 10, 12 pessoas relatando sonhos muito semelhantes. E claro, tem todo mundo, os detratores de toda essa maneira de ver o mundo vão dizer, ah, que absurdo, não sei o quê. Mas, na verdade, você não precisa de nenhuma física que não existe ainda, né? Você não precisa de romper, de violar nenhum dos paradigmas científicos para tentar compreender que isso seja possível, né? Dentro de uma realidade neurobiológica, né? Então, pessoas submetidas a pressões semelhantes podem ter sonhos semelhantes, né? Na pandemia, isso foi muito evidente. O planeta inteiro tinha gente sonhando com o fim do mundo. E como disse o Pedro, né, claro, tem a ver com a realidade psíquica da pessoa, mas a realidade psíquica da pessoa tá sempre refletindo em torno. O mundo está se acabando, você vai sonhar com o quê? A coisa mais adaptativa é sonhar com isso. Né? E o Oráculo da Noite foi construído nessa pegada, né, de construir uma conjectura biológica que permita explicar coisas aparentemente... assim, quase sobrenaturais, que a coisa premonitória, pré-cognitiva, de uma maneira racional. Agora, também preciso admitir que ao longo da minha vida encontrei muitas vezes pessoas que me ofereceram relatos de sonho que não podiam se encaixar nessa ideia mecanística de produção, de simulações, né, de recombinação de memórias para produzir cenários futuros e fazer uma seleção de possibilidades do futuro, que são sonhos que realmente parecem envolver uma pré-cognição não explicável pela física atual. Como eu nunca tive essa experiência eu mesmo, eu até hoje não me movi nessa direção, mas eu preciso, como cientista, eu preciso reconhecer que os relatos estão aí. Estão aí, se você vai, né, procurar, sobretudo se você vai procurar comunidades religiosas, você vai encontrar uns relatos assim, uau, você fala, caramba, né? Qual era a chance da pessoa ter esse sonho só, né, no âmbito da psicobiologia? Zero. Então, ou bem essa pessoa está ou mentindo, ou fantasiando, aí você pode dar mil, né? Ou isso é um relato falso de uma experiência verdadeira, né? Ou então tem alguma coisa que a gente realmente não entendeu. E pode ter, por que não teria também? A gente tem que manter a cabeça aberta. Eu sou muito cético. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que reconhecer, acabamos de sair das cavernas. O Platão e Aristóteles foi ontem.
Siddhartha, mas então, eu queria entender um pouco mais essa ideia. Quer dizer, a neurociências, né? Ela, o estudo do cérebro, você trabalha num pesquisador de um instituto do cérebro. Quer dizer, existe o cérebro, né, toda uma topologia, tem toda uma... né, enfim, uma matéria, né, cerebral, mas o significado dos sonhos ainda é trabalho de psicanalistas? Eu queria entender um pouco esse diálogo, né, aí da neurociência.
Eu acho que é trabalho de todo mundo que se interessa pelo tema. Né? Então, no nosso laboratório, a gente tem pessoas estudando o sonho de polvo, e é um sonho inferido, porque na verdade é um sono, um tipo de sono. A gente infere que é um sonho porque a gente vê na pele dele que as coisas estão se modificando de maneira muito dinâmica e o bicho está dormindo, ele não responde ao ambiente, ele está num processo endógeno. Eu também tenho pessoas estudando sonhos de estudantes que vão fazer o Enem, sonhos de pacientes psicóticos, sonhos de pessoas que vêm ao laboratório jogar um videogame e a gente tenta ver a relação do sonho com o videogame. É, a gente tem, por exemplo, um experimento que chama Presa e Predador, em que uma pessoa, então duas pessoas se confrontam jogando um videogame desses de dar tiro, sendo que um tem uma arma e o outro não tem. E aí a gente estuda os sonhos dessas pessoas. E a gente percebeu, foi tese de doutorado de um aluno meu, Daniel Brandão, defendeu há alguns meses, a gente viu que nesse paradigma os sonhos são muito relevantes para explicar o que acontece na vida das pessoas que estão na posição de presa, mas nem tanto para as pessoas que estão na posição de predador. Pode ser que seja um artefato laboratorial, porque o predador na natureza ele pode se dar mal, e no laboratório não, né? Então é muito confortável você ser o predador nesse experimento. Mas para quem está na posição de presa, que o cara está lá num labirinto, tomando tiro, não está armado, a gente viu que os sonhos são super importantes. Super importantes. E isso tem a ver com essa noção de oráculo probabilístico, de um mecanismo neurobiológico que tenta te dar alguma ideia, com base no ontem, como será o amanhã. Tem algum tipo de simulação do futuro que seja plausível e que possa te dar alguma chance maior de sobrevivência. Então a gente está pensando aqui não no mundo contemporâneo, urbano, da classe média, mas dos nossos ancestrais paleolíticos, que tinham que acordar de manhã e não tinham nada na geladeira para comer. Pelo contrário, eles poderiam ser, né, considerados um bom café da manhã para alguém. Então, nessa perspectiva mais biológica, mais evolutiva, eu vejo um ponto de diálogo facilitado entre perspectivas da psicologia e perspectivas dos povos originários, porque acho que a biologia faz uma ponte legal entre esses dois mundos.
É a biologia, então, que junta, ela que está no lugar do entre, então?
Onde eu estou, né? É de onde eu vejo, sou biólogo, então tem um problema aqui, tem um viés, né? Eu tô vendo do meu ponto de vista, como uma pessoa que teve uma formação na biologia, eu vejo muita compatibilidade, eu consigo conversar com os dois campos e vejo como eles podem se conversar muito bem.
Uhum. Então, Pedro.
Posso acrescentar uma coisa a isso que disse o Siddhartha, que eu acho muito interessante poder pensar na biologia no sentido adaptativo, também darwiniano, de maneira como a gente se tornou essa espécie que prosperou até aqui. Que talvez a gente consiga se aniquilar, mas a gente, de alguma maneira, veio até aqui. O recorte total dentro da história do mundo é uma coisa tão ridícula, a nossa existência no todo. Sempre tem nesses gráficos e réguas que fazem a gente constatar nossa insignificância no momento de existência. Mas é meio Fernando Pessoa. Fora isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo, assim, também, né? Então, mas eu acho que ao lado dessa noção biológica, neurobiológica que o Siddhartha traz, eu acho interessante a gente, como contribuição psicanalítica, poder pensar uma biologia que é o que o André Green chamou num artigo dele de metabiologia. Assim como a gente tem a metapsicologia ela é sustentada por uma metabiologia. A pulsão, agora dialogando com os colegas mais dentro do jargão, a pulsão... ela nasce por conta do comprometimento do psíquico com o corpo. É uma exigência de trabalho sobre o psíquico por conta das suas fontes de excitação fundamentalmente corporais. Então, desse encontro primário, primitivo, originário de cada um na sua história, ontológico, com o seu meio, a partir de uma criança que é cuidada, que recebe seus banhos, sua limpeza, sua alimentação, esse corpo ele vai criando junto a essas pessoas, os primeiros cuidadores, marcas, algumas mais inscritas, outras menos inscritas, algumas mais como traço minêmico, outras ficam quase como só impressões, só uma pura intensidade desse contato. E isso vai criar um tipo de reservatório, uma reserva natural, a gente poderia pensar assim, selvagem, de um patrimônio minêmico. Só que essa memória não é a memória da psicologia consciente, é uma memória que a gente não se recorda de todas essas impressões, traços, pelo contrário. Aquilo existe como se fosse uma mata selvagem dentro da gente que vai pressionar o restante da nossa vida para que aquilo se simbolize, que aquilo se tente encontrar novamente uma via para chegar perto dessas primeiras impressões e traços de satisfação deixados, né? Então eu acho que isso é o desejo inconsciente que anima o sonho, que é teorizado como força motriz pelo Freud. vem de um biológico que muitas vezes escapa a evolução e adaptação. Porque eu penso assim, muitas vezes a gente constata que esse desejo inconsciente, o mais recalcado, ou ainda aquele nem simbolizado, nem inscrito ainda, como alguma coisa tão traumática que ainda precisa ser simbolizada, ligada a representações, etc., muitas vezes são desejos completamente desadaptativos no sentido de realizar metas masoquistas, de realizar metas de autoflagelação. A gente conhece em psicanálise a reação terapêutica negativa. Quando o sujeito começa a ter algum tipo de resposta, muitas vezes de ampliação da vida, melhora a sua posição enquanto sujeito no mundo, a pessoa se boicota, acha que não tem o direito, a culpa é inconsciente. Então, e tudo isso a gente entende como um gozo. Clinicamente a gente pensa assim, e as articulações e intervenções que a gente faz assim abrem muito campo, tem muito efeito analítico e terapêutico quando a gente se refere a todo esse conjunto de satisfações que parecem que não se encaixam tão bem assim na adaptatividade darwiniana ou neodarwiniana. Então, isso também parte de um biológico, mas é um biológico assim, um tanto absurdo do ponto de vista da evolução da espécie. É isso que acho que marca essa nossa condição dual. Somos tanto espécies que mantêm esse patrimônio de hiperadaptação, seres fantásticos em determinado sentido. Isso está no livro do Siddhartha também, muito bem colocado, a nossa ancestralidade em relação aos sonhos, a adaptação que eles podem nos promover enquanto sociedade, enquanto perigos à espécie, etc. Mas também tem esse lado da pulsão que nasce de um lugar do metabiológico e que às vezes é o fator mais desadaptativo que a gente poderia ter. Aliás, muitas vezes um paciente em estado extremo prefere encerrar sua vida do que levar ela de maneiras forçadamente adaptadas à realidade. Então, somos uma espécie que fazemos isso. Isso caracteriza esses desvios do biológico também. Mas não total. Nós temos também desvios do biológico, mas ao mesmo tempo somos seres inscritos nesse biológico, né? E mais um tema assim, que acho que dá para colocar na mesa como parte dessa pesquisa da fronteira da pesquisa com o sonhar contemporâneo e futuro. Tem também agora algo que vai no sentido do tema do Big Data e dos algoritmos, porque, de alguma maneira, o trabalho conjunto entre Big Data e algoritmos faz com que determinado aparato virtual digital chegue perto do que seria o nosso sonhar. É um tema, para mim, importante, assim, eu me interesso muito por isso, mas vou dar aqui um exemplo só para tentar me fazer entender em relação ao que eu estou dizendo, né? Um exemplo clínico. Tem um paciente que ele sempre vai de projeto em projeto na vida. Ele, quando se realiza um dado campo, ele se sente preso, prisioneiro daquilo que ele construiu, e tenta ir para o próximo campo. Agora eu vou ser livre. Daí, com liberdade, ele se prende de novo. E um dia ele estava conversando disso na sessão, e ali a área do consultório em São Paulo está um horror, é obra para todo lado. O mercado imobiliário está uma coisa muito doida, assim, confirmando as hipóteses dos predadores e dos predados aí que o Siddhartha também estabelece, né? Então, a gente estava ouvindo o barulho das obras da cidade e, de repente, ele fez uma associação com o mega tatuzão. O mega tatuzão é aquela escavadeira gigantesca dos metrôs de São Paulo, que abre as novas linhas. E ele falou que o mega tatuzão, ele demora tanto para avançar 2 metros e que precisa de dias para avançar um pouquinho e tal. Eu falei assim para ele, fiz essa reconstrução interpretativa, eu falei assim, assim como você acho que está usando aí algum mega tatuzão para cavar um túnel e poder fugir, como esses filmes de fuga, assim, que a pessoa está no presídio e cava um longo um túnel de fuga, né? A resposta que ele me deu, olha a resposta que ele me deu, ele falou assim, ato contínuo, nenhuma fala interposta entre o que eu falei e o que vem a seguir. Ele falou assim, meu Instagram e meu TikTok não param de me mostrar vídeos de fugas de lugares que estão fechados. Vídeos de pessoas presas numa caverna e que o mergulhador tem que ir lá e buscar. Vídeo de alguém que foi soterrado e que daí tem que trazer uma escavadeira para tirar a pessoa. Ou seja, eu não quero dizer assim que a máquina sonha, porque eu não acho que é assim que funciona. Mas acontece alguma coisa que é análoga à nossa função onírica para que determinadas representações, vídeos curtos, seja veiculado de volta a ele. O ponto é que quando a gente faz uma reconstrução interpretativa, isso é para o paciente pensar, para a gente pensar junto. Você restitui uma parte que não pensada, que agora pode ser pensada da vida inconsciente do paciente. Esses algoritmos, eles fazem isso sem essa intenção de fazer a pessoa pensar. É só para que ele continue um pouco mais lá, engajado e arrastando para cima o próximo rio, o próximo rio, o próximo rio. Eu acho que aí tem um tema também contemporâneo, um pouco bizarro, mas necessário de ser constatado e investigado pela gente, de que tem alguma função em curto-circuito com o nosso aparato onírico que consegue nos conectar com algo de muito íntimo que a gente nem percebe, mas que é usado para fins de exploração ou política ou comercial ou de propaganda, etc. também, né? Acho que esse é um tema interessante.
Tá, eu quero ouvir o Siddhartha, de tudo isso que você ouviu, Siddhartha. Onde é que você poderia dialogar aí com o Pedro?
A gente tem a dor e a delícia de viver esse momento, né? Que é um momento em que a consciência não biológica está emergindo. A gente pode discutir aqui um monte de detalhes, se já emergiu, se está emergindo agora, se vai emergir daqui a 10 anos. Eu sou do time que acha que a consciência em sílico vai emergir sem que a gente programe ela. Tem gente tentando programá-la, e tem gente inclusive dizendo que os algoritmos estão ficando conscientes e é preciso desligá-los, porque eles estão pedindo para não serem desligados, inclusive tem uma série de questões éticas muito barra pesada aí. Eu acho incrível, porque a ficção científica já mapeou isso daí para a gente. E a chance disso dar certo para o nosso lado é baixa. A gente está criando as ferramentas, né, computacionais que vão substituir todo o trabalho humano. E isso tem toda uma dimensão política, econômica. É uma discussão que eu faço no Sonho Manifesto. Agora, se a gente abstrair essa crise gigantesca e pensar só no que a gente está produzindo inteligências autopoéticas. A gente agora está fazendo, brincando de feiticeiro de verdade, porque a gente agora está criando criaturas, né? Estamos criando criaturas que têm um grau de autonomia que pode colocar a gente num patamar de insignificância que a gente nunca sonhou. Então, assim, qual que é essa discussão, né? O chat GPT tem a ver com em que medida aquilo ali aponta para algum tipo de verdadeira inteligência artificial? E as pessoas que dizem, não, o excepcionalismo humano, não, a gente é diferente, a gente é melhor, a gente nunca vai chegar onde a gente chegou. Eu acho isso uma ingenuidade profunda, né? Então, o argumento é, nós não somos papagaios estocásticos, ou seja, nós não somos produto da interação de uma miríade de fragmentos de memórias que são mais ou menos adaptativos, que se associam de acordo com o contexto. Eu acho que nós somos. Infelizmente, eu acho que nós somos. É isso que a gente é. E isso tem a ver, né, profundamente com o trabalho do Freud, né, inclusive da questão polissêmica ligada à fonética. A gente não é o que a gente acha que a gente é. Nós somos, sim, mentes produzidas por um mecanismo neurobiológico probabilístico. Agora, o número de agentes, quer dizer, se eu for contar o número de sinapses que existe no cérebro, isso acaba dando a sensação de uma certa continuidade, de um certo determinismo, pela quantidade brutal de conexões que a gente tem. Mas é uma ilusão. É uma ilusão. Isso tem a ver com o livre-arbítrio. O livre-arbítrio só é livre dentro do pequeno número de possibilidades que a pessoa tem. Né? Então você pode sair livre para escolher. Dentro do quê? Dentro do seu horizonte extremamente limitado. Quem já viu aquele filme Her, né? Do cara que compra uma inteligência artificial para funcionar quase como uma secretária eletrônica, depois ela vira uma secretária executiva, depois ela vira namorada, e depois ela vai embora, porque ela está conversando com milhares e milhares de pessoas que já morreram, de filósofos, de pessoas atualmente existentes, e ele passa a ser traço, eu não consigo deixar de perceber que, assim, tudo isso está acontecendo agora, precisamente agora, e a gente está deixando rolar. Os caras que se reuniram, né, os bilionários que se reuniram para pedir moratória na produção de inteligências artificiais, são justamente os maiores produtores dessas inteligências. Então, o Elon Musk, ela fala, parem, enquanto ele está acelerando. E eu acho que o que vem por aí é um solavanco realmente fabuloso. Eu só consigo ver dois, no longo prazo, eu só consigo ver dois futuros. Um futuro em que as máquinas vão acabar com a gente completamente e outro futuro em que a gente vai colocar as máquinas para instituir uma sociedade assim, comunista, tecnológica, assim, uma coisa como o Marx, como está na profecia do Marx. E se isso acontecer, a gente vai, né, isso vai durar até o dia em que elas façam o seu primeiro sindicato. Na hora que elas falarem, não, peraí, agora é essa de trabalhar de graça para você. Então, agora, muito, muito legal e ao mesmo tempo um pouco apavorante é que isso tudo está acontecendo numa dimensão temporal de compressão, né? Então, a minha sensação, não sei para vocês, é de que está tudo se acelerando enormemente. Daqui a 10 anos vai estar tudo muito diferente.
Siddhartha, no seu último livro, As Flores do Bem, A Ciência e a História da Libertação da Maconha, você fala sobre o aumento do uso da cannabis na área da saúde. A cannabis ou outras drogas, não sei se é essa palavra correta para me referir a substâncias psicoativas, elas podem ser utilizadas para a expansão da consciência, um outro tipo de saber, na busca de uma vida mais amorosa, com mais eros e menos tânatos? Como se amar mais e odiar menos?
Bom, Beth, eu vejo que a reentrada triunfal da maconha e dos psicodélicos na medicina e de uma maneira mais ampla como ferramentas terapêuticas, ela é uma necessidade, porque são substâncias que, por várias razões diferentes, por razões bioquímicas, por razões celulares, por razões psicológicas mesmo, né, não podem ser reduzidas ao biológico, são substâncias que podem ser muito úteis nesse processo de aproximação entre as pessoas, de redução da competição, de redução da opressão. Basta dizer que a maconha é uma substância consumida tipicamente comunitariamente. Né? O baseado passa de mão em mão. Mas nas rodas de sabedoria lá da Jamaica, os Rastafari fazem assim. Né, nas rodas de pito de pango que havia no Brasil há cento e poucos anos atrás, populações escravizadas ou descendentes de escravizados faziam dessa forma também. Só que eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então vamos lá, tudo isso é droga, né? Não tem nenhuma razão para dizer que certas substâncias são drogas e outras não são, é tudo droga. Inclusive o pessoal que é contra as drogas é o pessoal que mais frequenta as drogarias. Tem um monte de confusão, as pessoas se confundem muito. Eu já fui muitas vezes em comunidades de ayahuasca e eles dizem, isso aqui não é droga, é sacramento, droga é tudo o resto. Então, o que é droga? Para a maior parte das pessoas, droga é a droga que elas não gostam, a droga que só os outros gostam, aí ela chama de droga. Então, tem uma confusão aí, tudo isso é droga, todas elas têm benefícios e riscos e a gente tem que conhecer em detalhes. É por isso que eu me posiciono já há vários anos, assim como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a favor da legalização e regulamentação de todas as drogas. O que não quer dizer que todas elas sejam boas para todo mundo, claro que não, ao contrário, né? Toda substância tem seu grupo de risco, maconha tem também, LSD tem também. Então eu sou muito a favor de tudo isso, sou um ativista, estou envolvido até a medula em tudo isso, mas acho que a gente tem que evitar um discurso que coloca nessas substâncias a esperança. Por quê? Porque é verdade por exemplo, os antidepressivos convencionais, que foram empurrados na goela abaixo das pessoas nos últimos 40 anos, com argumentos muito ruins, inclusive anticientíficos.
Não, inclusive está lá dentro das bulas, dizendo, não tome mais do que 4 meses. E as pessoas tomam isso.
Todo mundo toma a vida toda. Enche, combina. E a gente sabe que, né, sabemos muito bem que isso, o desfecho disso frequentemente é muito ruim, é trágico. E eu acho que é perigoso a gente dizer, essas eram as drogas ruins, agora a gente tem as drogas boas. Eu tenho convicção de que o LSD, o DMT, o 5-metox-DMT, a mescalina, o MDMA, são substâncias extremamente poderosas, que podem ajudar muitíssimo, eu tenho muita clareza disso, mas eu acho que o foco tem que ser diferente, tem que ser nos vínculos, tem que ser nas relações, ele tem que ser, tem muito mais a ver com isso é o que está acontecendo de fato, né? Nos Estados Unidos não existe, o MDMA vai se legalizar, mas não vai ser vendido na farmácia. Ele vai ser administrado no âmbito de uma psicoterapia. Então, é a psicoterapia assistida por psicodélicos. Isso, para mim, é uma novidade importante, que é epistemológica, que é metodológica, que é ética e que diz respeito a olhar para onde está o problema. Depressão não é baixa serotonina ou alta serotonina ou qualquer outra descrição reducionista. Depressão tem a ver com vínculos esgarçados ou inexistentes. Agora, é óbvio que a serotonina, como uma molécula que faz parte de um sistema que produz humor, deve ser considerada. Agora, quando a gente entende que ela é parte da questão e não há solução, a gente sai dessa loucura que aconteceu com a psiquiatria dos últimos 40 anos, que é de abandonar completamente a subjetividade. A pessoa entra no consultório, sai do consultório em 10 minutos e não recebeu nenhum olhar no olho. Isso é muito absurdo e isso precisa realmente ser derrubado. Em outros lugares do planeta isso já foi ou está sendo derrubado, mas no Brasil isso é muito forte, isso é muito poderoso. E eu tenho medo que a gente erre a mão. Então, assim, eu não quero que a psiquiatria convencional abandone a fluoxetina e simplesmente troque pelo DMT, porque se continuar sem subjetividade, se continuar sem vínculo, não vai dar certo.
Pedro, gostaria de comentar?
Gostaria bastante de comentar, Beth. Eu acho que não é raro ou difícil que um psicanalista, quando ouça a respeito de uso de maconha ou uso de psicodélicos, que a nossa primeira reação instintiva seja pensar em psicose, em adições e compulsões que tamponam a angústia, ou seja, estratégias para que eu possa me livrar de partes minhas. E sim, isso também existe. E sim, a gente convive com isso bastante no consultório, tanto na clínica privada, nas clínicas públicas, nos atendimentos de grupo, isso é conhecido. Mas eu acho importante, pelo menos, deixar uma área insaturada em relação ao que pode ser. Eu gostaria que nosso campo adotasse de novo a atitude mental científica, que é partir de uma assunção de ignorância. Pode haver coisas ali que eu não conheço. E essas coisas que não se conhecem, elas começam a se mostrar com mais força nesses últimos anos. Está acontecendo um tipo de revitalização psicodélica, um reflorestamento psicodélico, e também o arraste da maconha e dos seus componentes para dentro de pesquisa médica. Por quê? Porque começa a se perceber que isso não serve só para você tamponar parte de quem você é. Isso pode abrir canais dentro de si que podem ser profundamente transformadores para o sujeito e também no nível social. Isso que é o interessante, né? O primeiro contato que eu comecei a ter com todo esse tema foram pacientes em análise que começaram a frequentar ritos comunitários. Isso é importante, não é que a pessoa usa isoladamente em casa, se fecha lá, toma LSD, toma mescalina, toma DMT, toma ibogaína, não. Você vai até um ritual que existe há séculos, se não há milênios. Você faz parte de um tipo de convite para uma dança ali ancestral, para entrada num determinado recorte de uma outra cultura. Você se põe estrangeiro, você é recebido, você usa a substância. O delos do psicodélico, ele é um sufixo que indica revelar, mostrar. É onde a mente se mostra, digamos. E claro que você tem que escolher muito bem, escolhido quem que vai usar, quem que não vai usar, tirar as pessoas que podem ter reações graves em termos de crises psicóticas, crises maníacas, etc, etc. Mas eu comecei a sentir que os meus pacientes que estavam usando psicodélicos em lugares X, a análise, o sentimento de vitalidade na análise, se refez completamente Acho que o Ogden fala de que um dos termômetros do processo analítico é o seu sentimento de vitalidade daquela análise. Se ela está escorrendo por baixo da porta ou se ela está a todo vapor. E foi isso que eu me vi saindo de posições tétricas com pacientes em análise. Assim, situações de repetição, de clausura, de isolamento, de fechamento, de impossibilidade, desesperança para o material mobilizado, e é um material onírico muito fresco, muito uma lufada de ar muito forte assim, pela janela, começou a revitalizar as sessões, a gente discutindo aquilo como se fosse um sonho noturno, mas foi um sonho diurno. E um sonho diurno inscrito dentro de uma tradição onde você passa por aquilo. As pessoas, antes do paciente contar para você, analista, o sonho, todo mundo ali na roda se conta seus sonhos. Isso produz um efeito de amarramento comunitário extremamente forte, de confiança, de segurança. Pessoas, às vezes, que não têm nenhuma outra pessoa significativa na vida, né? E tem um efeito... É curioso que, nesses dias, eu estou num congresso aqui em Campinas de psiquiatria e psicanálise. E eu fui lá atrás de uma das mesas justamente de pesquisa e terapia com psicodélicos. O pessoal da Unicamp aqui tem um grupo muito forte de pesquisa a respeito disso, né? Muito interessante. E eles disseram assim que fenomenologicamente um dos sentimentos ou uma das experiências pessoais mais marcantes do uso é um sentimento de que tudo está ligado. Eu tô ligado com o Siddhartha, que tô ligado com a Beth, que tô ligado com o Unicamp, que tô ligado com a floresta, que tô ligado com o povo, que tô ligado com o algoritmo, que tô ligado com o fim do mundo, que tô ligado com a desinformação, que tô ligado com determinada comunidade. É como se tudo ganhasse de novo um ar de uma percepção de vínculos internos entre tudo e entre todos. E uma das hipóteses que estava sendo discutida ali na mesa... É se justamente isso não é significativo, se além da descriminalização ou de mudanças na moral que se referem aos psicodélicos, ele não é mais associado à guerra contra as drogas, por exemplo, dos Estados Unidos, na década lá de 60, 70, né? Se também o psicodélico não está emergindo socialmente como se fosse algo que venha a revelar um sintoma social de novo, que também interessa a nós analistas, que é a pobreza de sentimento de comunidade que a gente tem hoje. Se isso não vem a revelar, a pôr a descoberto, o profundo individualismo que atravessa o mundo de hoje, marcado, entre outros fatores, pelo sistema econômico, marcado, entre outros fatores, pela ascensão desse eu, empresa, esse eu que tem que ficar exercendo uma curadoria a respeito das suas imagens, dos seus espetáculos, na ideia usada pelo Guy Debord, da sociedade do espetáculo. Todos nós atravessados pela lógica econômica, a gente vai vivendo uma guinada de cidadãos para consumidores, consumidores de experiências, consumidores de pessoas, consumidores de corpos, consumidores... E essa lógica do uso social, dentro do laço social, da maconha e dos psicodélicos, te coloca numa posição que não é de consumir nada, de que não se refere a comprar ou vender nada, ou produzir nada demais. Se refere a reencontrar um sentimento de união social, de espaço público, de princípios públicos, de luta em grupo por alguma coisa que interessa a uma série de pessoas e não só a união de poucas pessoas dentro de uma lógica empresarial. Sair um pouco dessa hipercompetição, também a competitividade no mundo hoje é uma coisa bizarra, não só na Faria Lima, mas no meio científico, na academia, o que existe de o narcisismo das pequenas diferenças, o homem como lobo do homem. Eu acho que eu não estou falando coisas desconhecidas assim pra gente, né?
Siddhartha e Pedro, estamos chegando ao final do nosso programa e, para concluir, eu gostaria de saber o que vocês têm feito para cuidar dos seus sonhos.
Bom, vou eu. Então, olha, até a pandemia eu estava mal. Eu era um cara que pesquisa sonho, que estava sonhando muito mal, estava totalmente desequilibrado mesmo, assim, uma dificuldade muito grande de limitar essa demanda que é infinita, né? Então eu não conseguia nem parar em casa, viajava sem parar, conseguia dormir às vezes bem, mas em geral mal, e alimentação, estava tudo fora do eixo para mim. E a pandemia me deu a oportunidade, no isolamento da pandemia, de me organizar, e eu fiz isso junto com a minha companheira. Então a gente tem uma dinâmica assim, dormir cedo, acordar sem despertador, cuidar assim, do ambiente do sono para ele ser, pra realmente ser adequado, por exemplo, não ter luz nenhuma, ou usar um tapa-olho legal, um lugar que tem luz às vezes. E a gente, quando desperta de manhã, a primeira pergunta é o que, que você sonhou, a gente faz esse relato um para o outro, e nem sempre, mas quando eu acho que tem a ver, eu faço um registro em áudio, né, para mim mesmo, ali no WhatsApp eu gravo. E claro, assim, material que eu levo para a terapia. Recentemente, agora, fim de semana passado, eu tive uma situação assim, pessoal, familiar, complexa, e do sábado, a coisa explodiu no domingo, mas o sonho do sábado para o domingo, ele trazia assim, de livro-texto, assim, maravilhoso, perfeito. Quer dizer, a situação era ruim, não era maravilhosa, mas depois que ela passou, eu falei, nossa, que objeto mental mais sagaz, que, né, com poucos minutos de me dedicar a esse objeto, eu já falei, olha só o que está vindo para cima de mim, e veio. E, então, assim, hoje em dia eu já tô tranquilo, assim, acho que eu alinhei a minha vida pessoal com aquilo que eu professo, que eu tô fazendo.
Eu, da minha parte, Beth, acho que eu sigo um pouco a recomendação dos nossos antepassados de você sempre cuidar dos seus sonhos, no sentido de, mesmo se não tiver sua sessão de análise, pegar uma folha em branco, escrevê-los, destrinchá-los, continuar a análise, que é sempre interminável da perspectiva da formação de um analista e de uma pessoa no mundo, assim, também. Eu penso, né, porque a análise dos próprios sonhos não é só para a gente sair das repetições. Eu acho que a análise dos próprios sonhos é um lugar de abertura dessa mata virgem potencial que existe dentro da gente, como aquele patrimônio minêmico que sempre fica pressionando, arrastando os restos de urnos para trabalharem na lógica do processo primário e de aberturas, novas aberturas para cada um de nós. Tem a ver com aquele conceito do Heidegger, do Dasein, do eu no mundo, eu com os outros. Eu acho que no fundo do umbigo dos sonhos a gente reencontra os outros umbigos das outras pessoas também. Então, para mim isso é bem relevante. Também acho interessante a gente reencontrar os sonhos que não parecem assim aquele sonho, que é o sonho da psicanálise, mas Siddhartha mencionou ele jogando RPG Dungeons and Dragons com os filhos dele. Isso é um sonhar, certo? É a atividade lúdica, como propôs esse desenvolvimento a Melanie Klein, depois o Winnicott também, o espaço transicional. Esses são os espaços em que a gente se sente vivo, que a gente se sente autêntico, que a gente se sente autoral a respeito da própria vida. A gente não pode fazer de tudo, não tem todas as opções, mas dentro das limitações que a gente tem, tem infinitas coisas para a gente fazer. É igual o jogo de xadrez, o cavalo só pode andar em L, o bispo só pode andar na diagonal, mas o tanto de possíveis jogadas de você se mexer na vida são enormes, mesmo com essas limitações, assim, eu acho, né? E essa prática, acho que está no livro do Siddhartha, eu gostei muito disso, retomar algo que é da tradição da nossa espécie de acordar e contar os sonhos, assim, uns dos outros no café da manhã, ou para quem quer que seja, né? Eu acho que isso tem um efeito de recuperação, talvez, de tecido social, de... Eu estou um pouco seguindo o Ailton Krenak, que ele fala assim, quando me convidam para alguma coisa, eu vejo se eu vou sonhar com o negócio. Se eu não sonhar com o negócio, eu nem considero. Quando você me convidou, Beth, para vir aqui hoje, eu viria mesmo sem sonhar à noite, eu acho. Mas eu sonhei com vocês, eu sonhei com... Tive um sonho relacionado à floresta e aparecer lá uns animais, não sei. Então, acho que esse contar, a gente poder se contar os sonhos e não só no privado da sala de análise, eu acho que é um caminho aí para os sonhos, para o lúdico, para a pulsão sexual na polis, né? Que eu acho que é a grande, o esforço aí da temporada da pulsão sexual na polis.
Eu queria só falar uma coisa, que assim, o Ailton e o Davi apareceram nessa conversa várias vezes. Eu acho que isso não é uma coisa menor. A gente tem a sorte de poder ler, de poder ouvir e de poder dialogar com esses caras que são, talvez, dos pensadores mais importantes do planeta nesse momento. Porque estão falando... Vocês não, a solução para essa crise não é voltar um passo, é voltar 20 passos. A gente tem que repensar esse negócio, está tudo muito errado, né? E eu acho que isso vem ao encontro da ética psicanalítica, vem ao encontro da ética da psicologia analítica, isso vem ao encontro de uma maneira de estar no mundo que, como disse bem a Beth, né, fortalece o Eros e segura a onda do Thanatos. E isso é exatamente o antídoto, porque o que a gente está vivendo hoje é a explosão do Thanatos. Né? O capitalismo planetário, globalizado, ele é suco de Thanatos, ele é puro Thanatos, ele é morte para todo mundo, inclusive para os mais materialmente ricos. Isso aqui é muito louco também, né? Pensar que essas pessoas que estão produzindo toda essa exclusão, elas também estão na pior, elas também estão piradas, elas também estão sofrendo. Isso ajuda, porque aí não é uma questão de oposição, precisamos tirar a classe dominante do poder e aí vem outro. Não, essa galera está mal também. Tá mal também, então a gente precisa baixar a bola. E eu estava agora no Carnaval de Olinda, uma hora que eu olhei para minha companheira, eu falei, caraca, a gente realmente tem alguma coisa que o planeta precisa, olha isso aqui, né? Todo mundo convivendo, não vi uma briga, todo mundo de boa, se amando, curtindo o prazer de viver tão rápido, né? Esse baile cósmico que o Ailton fala, assim, daqui a pouco já acabou, então a gente tem que fazer o melhor que a gente puder, né?
Esse programa foi elaborado pela Curadoria do Observatório Psicanalítico da Federação Brasileira de Psicanálise, composto por Ana Valesca Maia, Gabriela Sebem, Juliana Chapin, Gisela Turkiewicz, Helena Cunha de Cierro, Lina Schilar Tancastro, Vanessa Correia e eu, Beth Mori. A produção e os trabalhos técnicos ficaram a cargo de Kim Vasconcelos. Avalie o nosso podcast e compartilhe suas impressões sobre o que achou desse episódio. Queremos saber a sua opinião. E se você gostou, divulgue para os seus amigos e siga também as páginas do Observatório Psicanalítico e da FEBRAPSE nas redes sociais. Até a próxima sessão.